Começa agora, programa Um Toque de Deus. Oferecimento, Igreja Cristã da Trindade. Endereço, Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Um Toque de Deus. Apresentação, Pastor Paulo Romeiro.
Em nome de Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Deus o Filho, estamos aqui com nossos corações cheios de alegria para mais uma vez apresentar o programa Um Toque de Deus. Estou muito feliz pela equipe que Deus preparou hoje. Aqui na técnica temos o Pedro e o Daniel, que são garotos aí muito solícitos, muito dedicados e uma bênção na nossa vida. E aqui do meu lado, o meu companheiro já de vários anos, o Gilson Santos. Gilson gosta muito de evangelismo, de oração, missões, né? São coisas que estão no seu coração. Bem-vindo, Gilson. Vamos ouvir seus cumprimentos iniciais.
Obrigado, pastor. Também é motivo de alegria de estarmos aqui mais uma vez, né? Falando do amor de Jesus, né? Fazendo aquilo que ele nos incumbiu, né? Eu louvo a Deus por esses anos também, caminhando ao lado do pastor Paulo, tenho aprendido bastante. E assim, alegria é falar de Jesus, né? Nesses tempos tão difíceis, né? Mas sabemos que Deus é poderoso, né? Continua operando milagres. E eu creio que nessa manhã Deus vai falar grandemente com vocês aí do outro lado da rádio, né? Quero mandar saudação para todos os nossos irmãos em Cristo ali da nossa Igreja Cristã da Trindade, a sede. Os irmãos também ali de Osasco, o pastor André, sua galera ali, pastor Everaldo, em Pirituba, né? Um abraço para minha esposa Denise, que nesse momento está ali visitando uma senhora ali que quer conhecer também mais da palavra de Deus, a Solange. Um abraço, que Deus abençoe a vida da Solange, toda a sua família. E também para um irmão muito querido, o irmão Edivaldo, o porteiro lá de onde que eu moro, pastor.
Sim.
Deus fez uma grande obra na vida do Edivaldo, ele tem sido uma referência ali no bairro onde a gente mora, viu?
Que bênção.
O irmão Edivaldo. Inclusive, ele já esteve lá comigo lá uma terça-feira, o senhor conversou com ele.
É verdade.
Um abraço, Edivaldo, e continua nessa caminhada que Deus vai usar você poderosamente aí no Jardim de Abril. Um tempo atrás a gente fazia uma oração ali de manhã também, perto do posto de saúde ali numa congregação. E muitas pessoas ali passavam ali e recebiam oração. Que Deus abençoe você, Edivaldo. Que nós possamos fazer esse trabalho aí também, para a glória de Deus.
Amém. Muito obrigado, Gilson. Nós estamos no início do programa, mas eu quero avisá-los de que hoje nós vamos dedicar o programa ao tema do avivamento, porque é o tema que está na cabeça, na mente de muita gente hoje, e é o tema que prevalece também hoje nas mídias sociais. E vamos comentar sobre o fenômeno que está acontecendo na Universidade do Kentucky, nos Estados Unidos, uma reunião de oração que já se estende por mais de 180 horas. É muita coisa, né? É uma bênção, né? E mais, logo mais, nós vamos comentar sobre isso. Eu queria perguntar para o Gilson, você vindo para cá hoje, você viu, eu vi, queria perguntar se você viu algumas pessoas com fantasias de carnaval e tudo isso, porque o carnaval acho que já começou ontem à noite, né?
Eu vi no ponto de ônibus ali, no shopping Raposo Tavares, vi algumas pessoas subindo na escada ali.
Então, eu vejo com tristeza, né? Eu vejo com tristeza porque eu vejo, assim, pessoas vazias, né? As pessoas, quando estão vazias, elas têm aquele vazio existencial dentro de si, que é próprio do ser humano, porque o ser humano, ele foi criado com a necessidade de preencher esse vazio, né? E a única pessoa, o único ser que pode preencher o vazio do coração humano é o Senhor Jesus, é o próprio Deus, né? É o próprio Deus. Então, eu costumo falar que quando Deus criou o mundo, ele então pegou os pássaros e colocou no ar, né? Nas árvores, no ar, porque é um ambiente apropriado para os pássaros. Os peixes ele colocou na água, porque é um ambiente apropriado para os peixes, né? Mas, e o ser humano? Qual é o ambiente do ser humano? Por exemplo, se alguém for pescar e tirar um peixe da água e disser para aquele peixe, eu não vou fritar você, eu não vou te matar, porque você vai ser o meu peixe de estimação. Nós vamos passear juntos, eu vou te levar no McDonald's, eu vou te levar nos parques de diversões, olha, você vai andar de carro comigo e assim por diante. Aquele peixe, se ele pudesse falar, ele falaria desesperadamente: pelo amor de Deus, me joga na água. me joga na água. Eu não preciso de McDonald's, eu não preciso de parque de diversão, eu não preciso de cinema, nem pense em me levar para ver filme com você. Eu preciso de água. Eu estou morrendo. Eu vou morrer se você não me jogar na água, né? E assim é o ser humano. Qual é o ambiente do ser humano? O ambiente, o ser humano foi feito, foi fabricado por Deus para viver em Deus, né? Por isso que Moisés, por isso que o livro de Deuteronômio, ele fala lá no capítulo 34: o Deus eterno te seja por habitação. Isso nós vemos também no Salmo 90. Aí é um salmo de Moisés, quando ele diz: Senhor, tu tens sido a nossa morada, a nossa habitação de geração em geração. Então, o ser humano foi feito para habitar em Deus. E não há cachaça, não há cigarro, não há droga, não há sexo, não há fama, não há dinheiro, não há nada neste mundo que pode preencher esse vazio do ser humano, a não ser o próprio Deus. Não há diploma, não há nada, não há mulherio, não há nada que possa preencher, né? Nenhum prazer, nenhuma comida pode preencher o ser humano, né? Falando do ponto de vista emocional, psicológico, né? Existencial, do que o próprio Deus, né? Então, o que essas pessoas estão fazendo ao irem para o carnaval? Na verdade, elas estão procurando Deus. É uma procura de Deus, porque o ser humano procura Deus o tempo todo, né? Quando a pessoa vai para as drogas, ela está procurando Deus. Quando a pessoa entra no vício do alcoolismo, qualquer outro vício, ela entra no caminho do sexo desenfreado, né? Na imoralidade, todo tipo de imoralidade. Na verdade, ela está procurando Deus. Mas ela está procurando Deus de forma errada, de uma forma que ela nunca vai encontrar. Porque nós só podemos encontrar a Deus através da Bíblia Sagrada, através da pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a expressa imagem do Pai. Ele é a expressa imagem de Deus. E é em Cristo Jesus que nós somos felizes e não tem outro jeito de ser feliz. Podem trazer os ateus, os céticos, os agnósticos, para falar isso e aquilo, é mentira o que eles dirão. Eu não acredito que um ser humano possa ser feliz sem Jesus. Eu não acredito. O que vai acontecer é que ele vai morrer com essa falsa percepção de si mesma, né, de si mesmo, achando que é feliz, mas é uma felicidade genérica. Ela é falsa, é um paliativo. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a alegria está em Jesus. Tanto que o carnaval passa depressa. Na quarta-feira termina a folia e a alma continua vazia. Até rimou, né, Jus? Na quarta-feira termina a folia e a alma continua vazia. E vazia vai continuar se essas pessoas não reconhecerem que são pecadoras e que precisam de um Salvador, que precisa de alguém que derramou o seu precioso sangue lá na cruz do Calvário para lavá-las, para purificá-las dos seus pecados e dar-lhes significado, né, na vida que elas vivem aqui na terra. Como isso é importante. Então, queria deixar essa breve introdução aqui no nosso programa. Eu acho que vai ajudar alguns, né?
Romanos 16 que diz, né, pastor? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de
Romanos,
Deus.
capítulo 1,
É 1,
versículo
16.
16 e
É,
17.
amém.
Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
O senhor comentou que eu gosto de evangelizar, por quê, pastor? Porque o senhor falando em carnaval, eu já passei por isso, né? Mas Jesus me libertou, né? E por isso que as pessoas precisam de Jesus. Eu já passei por isso. E era uma alegria momentânea, né? No outro dia vinha o arrependimento, a ressaca, meu Deus do céu, mas Jesus
O
me
apóstolo
libertou.
Paulo, se ele fala sobre isso, que nós tínhamos uma maneira vazia de viver. A nossa vida era uma vida inútil, né? Porque não adianta, você pode construir tudo. Você pode desenvolver vacinas, você pode construir isso e aquilo, você pode fazer um bem para a humanidade, mas se você morrer sem Cristo, você morreu miserável. Não existe tragédia maior na vida do ser humano do que morrer sem Jesus, né? Como também não existe vitória maior na vida do ser humano do que morrer em Cristo.
E hoje, né, a gente levanta, né, agradece a Deus pelo esse dia, né, e vem para cá com alegria, né, pastor?
É. Amém. Então nós vamos agora ao momento da palavra de Deus e vamos prosseguindo.
No programa Um Toque de Deus, momento da palavra com o pastor Paulo Romeiro. Momento da palavra.
Bem, como previamente anunciado, eu quero, a partir deste momento, tratar do que está acontecendo na Universidade do Kentucky, nos Estados Unidos. Esta reunião de oração, né? Muitos não concordam chamar de avivamento, outros chamam. A opinião é variada. Vários teólogos já se pronunciaram, e a maioria dos teólogos são favoráveis, né? Os pronunciamentos, as opiniões são favoráveis, né? Eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, que este fenômeno, o que está acontecendo na arena da ciência, no ambiente da ciência, é numa universidade. Então, não se trata de um bando de bobocas que nada sabem, são tapados, não tem poder de análise, não tem poder de verificação, não tem nenhum poder de pesquisas, né? De avaliar, de constatar, de verificar, de analisar. Não é essa gente que está envolvida nisso. Então, nós temos ali estudantes universitários, corpo docente, né? Professores envolvidos, né? E na primeira semana, porque esse fenômeno começou no dia 8 de fevereiro, numa quarta-feira, era um culto normal, né, como eles têm toda semana, e foram para a capela da universidade, e quando um aluno começou a falar das suas falhas, dos seus fracassos, e confessar, né, aquilo, né, aí foi feito um apelo, né, alguém quer vir à frente, para se arrepender, para levar uma vida diferente, para orar, para buscar Deus, né? Para se quebrantar diante de Deus. E um grupo de estudantes foi à frente, né? E tinha também lá um grupo musical que estava fazendo louvor, fazendo a música do culto, né? E aí, quando terminou a reunião, eu lembro do testemunho de uma estudante, ela dizendo: eu saí da capela, fui lá, já estava indo embora, e aí eu vi o grupo musical cantando novamente, louvando novamente. Eu falei: peraí, isso não é normal. Quando terminou, terminou. Por que que o grupo musical está cantando novamente? Então ela voltou para lá e ela viu que a turma continuava lá orando, né? E ela ficou também para buscar a Deus. E aquela reunião, ela foi se estendendo. Né? Era uma reunião, acho que na parte da manhã. Foi à tarde, foi à noite, varou à noite. E não tinha como parar. E até agora, enquanto estou fazendo esse programa, né? Hoje é dia 18. 18.
10 dias.
Né? 10 dias já, 18 de fevereiro. Ainda não parou. Aí começou a chamar a atenção da mídia, né? Até da mídia secular também. E pastores, líderes religiosos começaram a ir para lá, das igrejas locais. E depois até pessoas de diferentes partes dos Estados Unidos e agora de diferentes partes do mundo.
Amém.
Estão indo para lá, né? Então é uma reunião que o contexto ali, o conteúdo da reunião é arrependimento, quebrantamento, oração, humilhar-se diante de Deus, conversões.
Amém.
As pessoas estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador, e isso é uma grande bênção, o que está acontecendo. É uma grande bênção. Então eu quero aqui continuar dizendo para vocês que algumas pessoas entraram nas redes sociais falando mal disso, que é puro emocionalismo, que é isso, aquilo. Não, é algo de Deus. Eu creio que é algo de Deus o que está acontecendo ali, e não é a primeira vez, né? Existe um livro publicado pela editora Ragnos, de Wesley Duell, chamado Fogo do Avivamento. Se vocês quiserem saber mais sobre avivamento, este é o livro. Este é um dos livros. E ele conta a história dos avivamentos, né? Ele conta os eventos ao longo da história, como aconteceram ao longo da história, em diferentes partes do mundo. E nos três últimos capítulos, Wesley Duell, ele trata do avivamento nas universidades. E nos dois últimos capítulos, ele trata exclusivamente dos avivamentos anteriores que aconteceram na Universidade do Kentucky. Então não é a primeira vez. Isso já aconteceu em 1905, em 1908, 1950, 1958. E agora aconteceu em 1970, foi a última vez que ocorreu. E agora, 53 anos depois, ocorre novamente. E uma coisa muito importante que foi espontâneo, ninguém planejou, ninguém sabia que aquela reunião de oração ia se transformar no que está acontecendo hoje. Eu, por exemplo, já vi o canal Fox News, um canal de grande audiência nos Estados Unidos, um dos maiores, transmitindo também, falando do avivamento, entrevistando pessoas ali no canal da Fox News. Né? Então é uma coisa muito importante, é espontâneo, porque avivamento você não planeja. Avivamento você não decide, você não marca o dia, a hora de começar, porque não tem jeito. Avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. Né? E em 1970, quando isso aconteceu, a reunião de oração ela durou cerca de 144 horas. E os efeitos foram maravilhosos. Muitos estudantes, eles saíram pelo mundo, começaram pelos Estados Unidos e saíram pregando o evangelho. Né? Várias pessoas se envolveram, por exemplo, no avivamento de Wheaton College, um homem chamado Edwin Warr, que é considerado uma das maiores autoridades no mundo sobre avivamento, ele já faleceu, e ele escreveu, inclusive ele escreveu uma obra que não tem em português, se não me engano, que é Campus Aflame, seria Universidades em Chamas. Então ele escreveu este livro, eu tenho esse livro do Edwin Warr, onde ele conta o que aconteceu nas universidades do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Em Emory, em Wheaton College, em várias outras universidades, e também em Asbury, agora onde está acontecendo novamente. Edwin Orr já morreu, mas eu tive o privilégio de conhecê-lo quando eu estudava na Califórnia. E, por coincidência, eu me encontrei com ele num restaurante. Eu sabia quem ele era, porque eu já tinha visto a foto dele. Ele já estava idoso, né? Acho que ele tinha a minha idade ou até mais. E eu me encontrei com ele num café, perto da faculdade onde eu estudava teologia. E ele, então, eu fui até ele, cumprimentei, e ele começou a falar comigo algumas palavras em português. Eu falei, como é que o senhor sabe português? Ele falou, eu já estive no Brasil, né? E aquela noite ele deu uma palestra para nós. Ele tinha sido convidado pela nossa faculdade para dar uma palestra sobre avivamento. E para mim foi assim um privilégio ter conhecido Edwin Warr pessoalmente. Né? Viajou muito, foi muito usado por Deus na área do avivamento. Um outro livro aqui, graças ao Gilson, eu posso mostrar para vocês. Esse aqui eu já mostrei, O Fogo do Avivamento, está aí, ó. De Wesley Duell, publicado pela editora Hagnus. E agora tem este livro aqui, que é da editora Betânia. Por que tarda o pleno avivamento? De Leonard Ravenhill. Ele tem vários livros escritos, mas acho que são muito poucos traduzidos para o português. Mas este está em português e é fantástico. Eu também conheci Leonard Ravenhill pessoalmente. Eu participei de uma conferência com ele na Califórnia, ali perto da Disneylândia, na área de Los Angeles, na década de 90. E foi uma conferência de uma semana toda, e o tema da conferência era santidade. Santidade. E foi de segunda a sexta. Durante o dia tinha reuniões menores, workshops, mas à noite ele era o pregador. E ele pregou todas as noites. Acho que ele já tinha uns 85 anos de idade, né? E havia umas 4 mil pessoas naquela conferência o tempo todo. Milhares e milhares de pessoas. E tinha um grupo que fazia o louvor, um grupo musical. Mas, meus irmãos, era um louvor muito vazio, muito xoxo. Aquilo não tocava ninguém. Aí, quando terminava o louvor, E o líder lá dizia, agora vamos ouvir Leonardo Ravenhill, o pastor Leonardo Ravenhill. Aí ele se levantava para pregar e ele falava assim, antes de pregar, vamos fazer um louvor de verdade. Fique de pé e canta comigo. E ele puxava a música. Eu me lembro, uma das músicas é, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, aí o fogo caía. A hora que ele começava a dirigir o louvor, que louvor, que presença de Deus. Aí eu me lembro uma outra noite, a mesma coisa. Aí quando ele pegou o microfone para pregar, eu falei assim, peraí, antes de pregar, nós precisamos ter um louvor de verdade. Vamos ficar em pé e vamos cantar. E ele puxou. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. E de novo, a presença de Deus se manifestava. Que privilégio ouvir aquele homem. Eu ouvi várias noites, né? Então, eu louvo a Deus por isso. Então, nós temos aqui a questão do avivamento. Né? Agora, tem uma coisa que eu já pressentia, né? Eu já estava prevendo e que, infelizmente, está acontecendo. Já tem muita gente querendo tirar proveito do que está acontecendo lá em Kentucky. Infelizmente. Já tem pastores aí. Alguns são sem vergonha. Eu sei, eu conheço a vida deles. São sem vergonha, são safados. E, olha, vou fazer uma live diretamente lá de Kentucky, o avivamento e tudo. Eu sei que eles não têm vida de oração. Sei que eles têm vida vazia. Sei disso. Já tem cantores indo para lá também. Não precisa, viu, gente? Lá não é show, viu? Lá não é show gospel. Lá é arrependimento, quebrantamento, confissão de pecados. Porque se for confessar pecado, não, olha, vai ficar o ano todo lá. Porque é muito pecado. Tá? Então não precisa. Não precisa de show gospel naquele lugar. Porque lá o que tem são lágrimas. Humilhar-se diante de Deus. Consertar a vida. O que não passa por essa gente que eu acabei de citar. Infelizmente não passa. Então não precisa de publicidade. Então eu vejo essa gente como os políticos nas igrejas em época de eleição. E é época de eleição. E o pior é que os pastores ficam felizes quando os políticos chegam. Olha, vai vir o doutor fulano de tal, o fulano de tal, vai vir. E ele vai. E a igreja lota para receber aquele político. Você sabe como é que os políticos funcionam? Eles chegam na igreja, já tem que dar oportunidade para eles na hora. Se alguém estiver pregando, tem que parar de pregar, como aconteceu comigo. Eu estava pregando e eu tive que parar a minha pregação porque o político ia falar com a igreja. Tá? Aí ele termina de falar, aí o pastor que o convidou diz assim, meus irmãos, ele pede desculpa, mas ele tem que se retirar imediatamente porque ele tem outro compromisso. Eles não vão à igreja para buscar Deus, nem para ouvir a palavra, nem para ouvir um versículo. Eles vão para se promoverem, eles vão em busca de publicidade. É isso que muita gente hoje está fazendo com avivamento, com esse mover do Espírito Santo lá em Kentucky. A gente não precisa disso. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é que Deus santifique a nossa vida. Que Deus nos perdoe, que Deus trabalhe em nós arrependimento, pureza de coração, santificação, para que nós experimentemos o que essa gente está experimentando lá em Kentucky. E não precisa ir lá não, aqui mesmo. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, eu quero que os homens orem em todo lugar, né? Em todo lugar. E parece até a mulher samaritana lá em João 4, perguntando para Jesus, Senhor, alguns dizem que nós temos que adorar no Brasil, outros no Brasil, na Celso Garcia, porque na Celso Garcia tem muita unção, tem muito poder. Outros dizem que nós temos que adorar lá em Kentucky, lá em Umore, lá na Universidade Asbury. Aonde, Senhor? E Jesus respondeu, mulher, nem na Celso Garcia e nem em Kentucky. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a grande verdade. Tá? Então que Deus nos desperte para buscarmos, para uma vida de oração, para uma vida consagrada ao Senhor. É o que nós realmente precisamos em nome de Jesus.
Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro.
Eu quero ler para vocês um texto, ele é curto, do Carlos Spurgeon, príncipe dos pregadores, quando ele pregou, desenvolveu seu ministério em Londres, na Inglaterra, no século XIX. Spurgeon deixou muitos sermões, muito material, e ele continua sendo uma inspiração para a vida de muitos. No meu caso, Spurgeon exerceu e continua exercendo uma influência muito grande na minha vida. Né? Infelizmente, esse eu não conheci pessoalmente, eu não era nascido ainda. Mas ele tem um texto assim, o tipo de avivamento que precisamos. Faz muito bem para nós aproximarmos-nos de Deus em oração. Nossos corações se entristecem com o descaso que existe hoje em relação à oração coletiva em muitas igrejas. Como podemos esperar por uma bênção se somos tão relaxados em buscá-la? Como podemos desejar um Pentecostes se nunca nos reunimos em algum lugar para esperar no Senhor? Nunca veremos mudanças em nossas igrejas se a reunião de oração não ocupar um lugar de importância na lista de prioridades dos cristãos. Nós precisamos de um avivamento genuíno e duradouro. Precisamos de um trabalho do Espírito Santo de forma sobrenatural, que venha colocar poder na pregação da palavra de Deus, inspirando todos os crentes com poder celestial e tocando os corações dos infiéis, de tal modo que eles se voltem para Deus e vivam. Queremos ver o fogo cair do céu em resposta às orações ferventes de pessoas piedosas. Precisamos de um avivamento que promova as antigas doutrinas. Queremos um avivamento de velhas doutrinas. Não conheço uma só doutrina das Escrituras que não esteja sendo torcida por aqueles que deveriam defendê-las. Não existe qualquer verdade preciosa para a alma que não esteja agora sendo negada por aqueles cujo trabalho seria defendê-las. Para mim está claro que precisamos de um avivamento do Evangelho à moda antiga, como aquele de Whitfield e John Wesley. Nós precisamos de um reavivamento de piedade pessoal. Precisamos urgentemente de um reavivamento de santidade pessoal. Este é, na verdade, o segredo da prosperidade da igreja. Quando os crentes não têm firmeza, a igreja é jogada de um lado para o outro. Quando a fé pessoal é firme, a igreja permanece fiel ao seu Senhor. Oh, que haja mais homens e mulheres, verdadeiramente santos, despertados e cheios do Espírito Santo, consagrados ao Senhor e santificados pela sua verdade, como Jesus orou em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Os crentes santificados são o sal da sociedade, e eu vou acrescentar aqui, e são a luz do mundo. Precisamos de um reavivamento de piedade no lar. Desejamos profundamente um reavivamento de piedade familiar. A família cristã era a fortaleza da piedade nos dias dos puritanos. Entretanto, nos dias maus da presente época, milhares de famílias denominadas cristãs não realizam o culto doméstico, não colocam limites nos seus filhos, deixando-os crescer sem instrução bíblica e disciplina. Como podemos ver o reino do nosso Senhor avançar quando seus próprios seguidores não ensinam o Evangelho aos seus próprios filhos? Ó homens e mulheres cristãos, sejam fiéis naquilo que vocês fazem, sabem e ensinam. Que suas famílias sejam ensinadas no temor do Senhor e sejam vocês mesmos santidade ao Senhor. Assim vocês serão como uma rocha no meio das ondas do erro e da impiedade que rugem ao nosso redor. Precisamos de um avivamento vigoroso, de força consagrada. Precisamos de santos. Precisamos de mentes transformadas e treinadas para uma forma elevada de vida espiritual, através de muita conversa a sós com Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude com essa meditação em nome de Jesus.
Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro.
Meus irmãos, eu quero neste momento compartilhar com vocês sobre as necessidades financeiras da Igreja Cristã da Trindade. Eu louvo a Deus e agradeço muito a Deus por vários de vocês que têm nos ajudado ao longo do tempo, e a ajuda de vocês tem sido vital para prosseguirmos com a pregação da Palavra de Deus. Mas eu quero aqui renovar o apelo, o convite, para que você se junte a nós. Se você ainda não é um parceiro nosso de ministério, se você ainda não é um patrocinador do nosso ministério, junte-se a nós na pregação da palavra de Deus, na tarefa de fazermos discípulos de todas as nações, é o mandamento do Senhor. E para tanto, nós vamos passar para vocês os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. E depois nós vamos passar o Pix também, ou podemos passar apenas um Pix, para não confundir a cabeça das pessoas, tá bom, Gilson? Apenas aí o do CNPJ, tá bom? Okay. E eu vou deixar essa tarefa com o Gilson, porque ele é um homem de oração e vai ser uma bênção.
Amém. Vamos lá então, né, pastor? Com certeza, né? Eu posso falar de mim mesmo, que a gente conheceu a Igreja Cristã da Trindade através do rádio, né? E isso já vai para mais de 14 anos, né? E saindo ali do Butantã, né, louvo a Deus pela Igreja Cristã da Trindade. Foi ali que minhas filhas cresceram, conheceram Jesus, né? E graças a Deus hoje continuam firmes com o Senhor Jesus, amém?
Amém.
Então você, pai, invista na vida dos seus filhos, né? A gente, às vezes, os pais se preocupam tanto em dar o melhor para os filhos, mas esquece de dar o melhor, que é a vida espiritual, né? O ensinamento da palavra, como foi lido aí no texto do estúdio, né, pai? A família, né? O pai, a mãe, a referência para os filhos, ensinar os filhos no caminho do Senhor, né? Então, você que está nos ouvindo aí...
Agora, não, eu só queria pegar um gancho do que você falou, Gilson. Eu tenho visto pais que não têm vida espiritual nenhuma, né? E os seus filhos vão atrás, né? Os filhos não vão se converter porque os pais também não, estão mortos espiritualmente, né? Eu me lembro de uma família que frequentou a igreja por um tempo, depois eles foram frequentando espaçadamente, né? Aí passou a vir uma vez a cada 2 meses, depois uma vez a cada 6 meses, depois passou a vir uma vez por ano, até que a última vez que essa família veio, eu falei pro irmão, né? Falei pro irmão, então, até o próximo ano. E ele falou, que horror, né? Falei, é isso mesmo, né? E nem o próximo ano ele veio, ele nunca mais veio. Seus filhos estão perdidos, né? É muito triste isso, né? Aí alguém fala, mas os filhos não estão bem. Não estão bem porque os pais não estão bem, né? Tem como o Spurgeon, né? Li Spurgeon agora há pouco, né? Os pais têm que trabalhar a vida espiritual dos seus filhos, ser exemplo, orar com eles e assim por diante, né?
Eu me lembro um domingo, faz bastante tempo, né? Almoço de família ali, né? Com os parentes. E aí acabamos de almoçar. Quando a escola dominical era 4:30 da tarde, né, pastor? Aí o pessoal comentou.
5 horas.
5 horas. Aí o pessoal, mas vocês já vão pegar? Eu falei, a gente tem que se arrumar porque a gente tem que ir para a escola dominical, né? Então a coisa marcou bastante. E ali a gente tem que incentivar os filhos na escola dominical, né? E uma coisa que eu louvo a Deus é a escola dominical. Amém?
Amém.
Mas vamos lá. Começar pelo Bradesco. Agência 548-7, conta corrente 83830, dígito 6. Bradesco, repetindo, agência 548-7, conta corrente 83830-6. Esse é o Bradesco. Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Repetindo, Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Caixa Econômica Federal, agência 1374, Operação 003, conta corrente 40-10-10-0. Repetindo a Caixa Econômica. Agência 1374, operação 003, conta corrente 40-10-10-0. E você que vai fazer depósito na Caixa Econômica pode usar as redes das casas lotéricas. Amém?
Amém, muito obrigado, Gilson. Você não falou o Pix?
O Pix. É. O Pix é o CNPJ, né, pastor? É. Que é 04-009-246-001-85. Repetindo o CNPJ. 04-009-246-001-85. Okay. Amém?
Ok, muito obrigado, Gilson. E nós vamos prosseguindo.
Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Um programa da Igreja Cristã da Trindade. Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br.
Meus irmãos, agora nós vamos colocar uma música com o Nelson Ned. Já que falamos de avivamento, vamos colocar uma música sobre oração.
Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não vais conseguir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
Maravilhas de amor te fará, ó Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
Se orares então sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar,
é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar,
só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro.
Bem, meus queridos, nós temos algumas informações importantes para passar. Amanhã, por ser domingo, nossas atividades começam às 8 horas da manhã, com jejum e oração. Às 8h30 teremos a nossa Escola Bíblica Dominical. E o assunto de amanhã na Escola Dominical é o avivamento ao redor do mundo. Vamos ver aqui se eu pego a lição, Gilson.
Olha aí, né?
Vamos ver. Até é bom.
Atual, né?
Até é bom. É. Olha o tema da lição amanhã. O avivamento espiritual no mundo. Né? Interessante. Eu até comentei na quinta-feira com os irmãos que quando a lição da CPAD foi feita e o assunto é avivamento, essa lição foi feita ano passado, porque ela é ensinada a partir de janeiro. Né? É. Então, quando o autor preparou a lição, ele não tinha nem noção do que ia acontecer lá em Kentucky.
Sim.
E olha que coincidiu.
Amém.
A lição sobre avivamento com o que está acontecendo lá na Universidade do Kentucky. Então, amanhã, o avivamento espiritual no mundo, né? E a lição seguinte, depois de domingo, no outro domingo, é o avivamento pentecostal no Brasil.
Amém.
É maravilha, né? Então, amanhã, 8h30 da manhã, o avivamento no mundo, né? Uma maravilha. Então, aí às 10 horas, nós temos o nosso primeiro culto dominical. E depois, às 18 horas, o nosso segundo culto dominical. E toda terça-feira, 7h30 da noite, nós temos a reunião de oração. E agora, na terça-feira, a reunião vai ser normal. Ela vai acontecer. Não é por causa do carnaval que nós não vamos orar. Aliás, temos que orar mais ainda.
Dobrado.
Então, terça-feira, às 7h30 da noite, reunião de oração. Quarta-feira, não haverá a reunião do Jardim de Oração. Às 14 horas, a reunião das mulheres, tá bem? Toda quinta-feira, 7h30 da noite, nós temos o culto de ensino, o culto da palavra. E você é bem-vindo a estudar a palavra de Deus conosco. É. E aí tem as congregações, né, Júlio?
Sim.
Você pode passar, por favor?
Posso, sim. Vamos lá. Começando com Cosmópolis, Rua Campinas, 749, no centro. Ali acontece os cultos aos domingos, às 19 horas, pastor Edvil, você que é da região aí. Em Osasco, Rua Açucena, 670, no Jardim das Flores. Amanhã acontece o culto lá às 10 da manhã, você da região de Jandira, Barueri, Itapevi, né? Faça uma visita ali, procura ali o pastor André, sua esposa Renata, os obreiros ali. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. E também ali em Pirituba, Avenida Paula Ferreira, 2809. Ali acontece também às 10 horas o culto, no domingo, pastor Everaldo Cândido. Você possa fazer uma visita ali e vai ser bem recebido. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.
Amém. Glória a Deus. Bom, eu ainda tenho alguns minutos e eu quero aqui ler um pequeno texto do livro do Wesley Duell, O Fogo do Avivamento, na página 259, no último capítulo, capítulo 44, ele escreveu assim: a maioria dos movimentos de avivamento são caracterizados por profunda convicção do pecado e muita confissão pública. Deus tem usado essas confissões para convencer outros, tanto cristãos quanto descrentes, dos seus pecados. Os avivamentos da Coreia, do norte da China e das universidades e faculdades dos Estados Unidos demonstraram o poderoso efeito que a confissão tem sobre os ouvintes, especialmente quando ela é acompanhada de restituição e reconciliação. Outra característica comum do avivamento é a grande alegria nas pessoas que encontraram liberdade espiritual. Os cânticos são destaque e os que foram avivados cantam e se regozijam de coração por horas, atraindo outros a Cristo. Isso valeu de maneira especial nos avivamentos no país de Gales, em alguns períodos de renovação na África. Interessante, né? Isso aí também atinge outros. E é verdade, o avivamento da Universidade de Kentucky já está atingindo outras universidades, né? Então isso é muito importante também, tá? E quando fala aqui do País de Gales, eu me lembro de um jovem chamado Evan Roberts. Ele foi despertado por Deus quando ele tinha 13 anos de idade. E ele começou a ser usado por Deus quando ele tinha 26 anos de idade. Ele trabalhava numa mina de carvão, lá no fundo da terra, né? Lá no País de Gales. E ele, então, um dia estava numa reunião de oração na casa de um presbítero e ele teve uma visão do trono de Deus. E ele começou a orar: dobra-me, Senhor, dobra-me, dobra-me, dobra-me. E Deus o dobrou. Dobrar a sua vontade, submeter-se a Deus. E ele começou a ser grandemente usado por Deus. Aonde Evan Roberts chegava para pregar, ele trabalhava durante o dia e à noite iria para as igrejas pregar. Mas ele pedia para os pastores não anunciarem que ele estaria presente. Pastor, eu vou pregar na sua igreja, mas o senhor não avisa que eu estarei lá. E a turma ia, de todo jeito, alguém ficava sabendo. E as multidões iam, porque o fogo estava se lastrando no País de Gales. Né? Tem um teólogo que saiu da Europa, que saiu ali de Londres e foi para o País de Gales, que fica ali perto, para ver o avivamento. Chegou lá, perguntou para um guarda de trânsito: seu guarda, dizem que tem um avivamento aqui no País de Gales. Aonde está acontecendo o avivamento? E o guarda falou para ele: aqui, aleluia, aonde eu estou, o avivamento está acontecendo na minha vida também.
Amém.
Aí, nos estádios, quando os times se reuniam quando os times estavam lá para disputar uma partida de futebol, o fogo caía na arquibancada. E eles transformavam aquilo lá numa reunião de oração. Pode um negócio desse? É uma coisa incrível, maravilhosa, né? Então, que Deus os ajude. Lendo mais um pouquinho ainda, eu tenho dois, três minutos ainda para ler. O fogo do avivamento, ele pode espalhar-se por meio de testemunhos orais e escritos, jornais, rádio e TV, cartas e até pelo telefone. Em Gales, na Irlanda do Norte, também na Irlanda do Norte, na Índia, no avivamento de 1858 nos Estados Unidos, na Coreia, no norte da China e nas universidades, o Espírito Santo usou vozes, livros e a mídia para espalhar as chamas. Hoje usa WhatsApp,
redes sociais,
exatamente, Facebook, Instagram, TikTok, tem um punhado, as mídias sociais, né? Parece que o avivamento vem onde, no decorrer dos anos, grupos de pessoas demonstram clara e nítida fé evangélica, reverente temor a Deus e fidelidade em oração. São lugares onde o Espírito Santo é honrado, onde a sua presença é desejada e buscada, e onde as pessoas não somente têm certeza do perdão dos pecados, mas também creem e buscam a plenitude do Espírito Santo. Eu disse no início do programa que ninguém pode produzir avivamento. Não tem como planejar o avivamento. Homem nenhum produz avivamento. Mas nós podemos fazer duas coisas. Primeiro, desejar. Desejar um avivamento para a nossa nação, para a nossa igreja, para a família e para nós individualmente. E a segunda coisa é orar, é buscar. Porque essa é a promessa de Deus. Deus fez um pacto conosco em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do alto céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o versículo 15 diz: agora estarão abertos os meus ouvidos para as orações deste lugar. É uma referência ao templo de Salomão, lá em Jerusalém, que estava sendo inaugurado. Ok? Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora para o momento de oração.
Momento de oração. No programa Um Toque de Deus. Momento de oração.
Senhor nosso Deus,
Senhor,
em nome do teu Filho Jesus, a quem muito amamos e que é o nosso divino intercessor, eu quero te agradecer neste momento por tudo que o Senhor está fazendo na Universidade do Kentucky.
Amém, Jesus.
Por todas as pessoas que têm sido tocadas.
Sim, Jesus.
Por aquelas que continuam ali, Senhor,
move as águas,
buscando a tua face. Eu te agradeço pelo trabalho do teu Espírito Santo na área do arrependimento, da contrição, da humilhação, da humildade. Senhor, na área, Senhor, da confissão de pecados, da oração, Senhor, eu te agradeço, da libertação. Eu te agradeço pelas pessoas que têm sido libertas. Sim, e principalmente pelas pessoas que têm sido, Senhor, têm recebido a Ti como Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor proteja este movimento, Senhor. Não deixa, meu Deus, que este movimento, Senhor, se desenvolva para questões que são contra a Tua palavra, para práticas contrárias à Tua palavra. Mas que o Teu nome seja honrado, glorificado, não apenas neste momento, mas, Senhor, lá na frente, depois de, Senhor, de tempos e depois de meses e anos se passarem, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através deste fenômeno, Senhor. Continua abençoando o Teu povo. Abençoa o Teu povo naquele lugar. Senhor, faz também com que este movimento do Teu Espírito Santo na Universidade do Kentucky venha, Senhor, afetar a vida da nação norte-americana. Sim, Jesus. Venha afetar todas as esferas daquela nação. O mundo, Senhor, do cinema, o mundo da mídia, o mundo das artes, Senhor. O mundo, Senhor, empresarial. Senhor, o mundo religioso, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado para a transformação dos Estados Unidos, porque é uma nação de grande influência no mundo. Afasta, Senhor, tudo que não presta, tudo que é contrário a Ti, tudo que Te desagrada, Senhor, afasta, Senhor, em nome de Jesus. E tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa nação. Uma nação presa na idolatria. O Brasil é uma nação presa na idolatria, presa na sensualidade, presa, Senhor, no crime, Senhor, presa no pecado. Meu Deus, em nome de Jesus, uma nação presa, vítima, Senhor, escravizada pelas drogas. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do Brasil e faz soprar o vento do avivamento. Amém. Também aqui na nossa nação. Dá-nos um novo Pentecostes. Amém. Um novo derramamento do Teu Espírito Santo sobre a nossa nação, para curar as igrejas, para nos livrar das heresias, Senhor, para restaurar a ética, Senhor, nos púlpitos, a sã doutrina nos púlpitos dessa nação, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, para nos livrar com o comércio, Senhor, que se faz com a Tua palavra, livra-nos, Senhor. Para nos livrar das ideologias diabólicas. Sim. Pai, em nome de Jesus te pedimos. Para nos livrar, para livrar a nossa nação, Senhor, dos políticos corruptos, dos juízes corruptos. E, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, desperta-nos para orar, para santificar a nossa vida. Trabalha em nós convicção de pecado. Trabalha em nós, Senhor, santificação. Trabalha a pureza de coração. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. E renova em nós o espírito inabalável, o espírito firme, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. A submissão a Ti e a Tua palavra, Senhor. Senhor, trabalha em nós arrependimento. Trabalha arrependimento em nossa vida, porque a Tua palavra diz que não há homem que não peque. Trabalha em nós arrependimento. Ajuda-nos a viver uma vida agradável a Ti, a começar por mim, meu Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados, que são muitos, Senhor. Lava-me completamente no sangue do Teu Filho Jesus e renova a minha vida espiritual. Renova a minha vida de oração. Renova a minha vida de meditação na Tua palavra. Coloca-me de joelhos, Senhor, por muito mais tempo do que eu tenho feito, Senhor. Em nome de Jesus, dá-me fome e sede da Tua presença, fome e sede da Tua face, para buscarmos a Tua face continuamente, para que venha sobre nós a chuva seródia, tempos melhores, tempos de avivamento, Senhor. É o que nós precisamos, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo programa para a glória de Deus.
Deus abençoe a todos.
Amém.
Acabamos de apresentar programa Um Toque de Deus. Oferecimento Igreja Cristã da Trindade. Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Um Toque de Deus. Apresentação